Olá, artistas do Brasil! O episódio da Sala 1604 de hoje é para você que quer dar os seus primeiros passinhos na carreira de artista digital. Por onde começar? Eu sou a Gabriela Antônia Rosa, produtora do Utopia Art Experience e uma das hosts deste programa. Para guiar a gente pelos caminhos da arte digital, minha convidada de hoje é a Paula Milanes. Oi, Paula. Seja muito bem-vinda à Sala 1604.
Hello. Muito obrigada. Muito feliz de estar aqui, finalmente.
Finalmente, meu selo de artista
meu
agora,
sonho.
Carimbado. Que bom que você tá feliz de estar aqui. Eu também tô muito feliz que agora você é professora da Revo, quem ainda não sabe aí, gente.
Ah, eu tô
Paula
muito
agora
chique.
Faz parte do RevoCrio. Nossa, tá chiquérrimo.
Chique demais.
Em breve receberá aí seu kit de professora da Revo, na sua casa, e aí você vai poder... você vai poder esbanjar essa beleza na internet.
Eu só aceito que me chame agora de Teacher Paula, é isso aí.
Se dirijam a mim desta forma apenas.
A partir de agora é só assim que eu aceito ser chamada.
Gostei. Feliz que você entrou pro time, tenho certeza que você vai curtir seus revolunos.
Meus revoluninhos.
É.
Lindos. Alguns já falam comigo, já falam, ai, tô ansiosa e tal.
Ai, que bonitinho, tipo, o curso falta mais de um mês ainda.
Eu fico só, ai, vocês são muito fofos, tomara que dê tudo certo. Porque assim, eu nunca dei aula assim, né, mas eu já fiz, preparei as coisas de uma forma que seja bem didático, né, assim. Uhum. Então, pra quem já viu, tipo, como eu explico as coisas, tipo, nos meus tutoriais de YouTube, coisa assim, é mais ou menos aquilo lá, sabe, a forma que eu explico, tipo, eu gosto de decupar bem certinho as coisinhas, deixar tudo bem mastigadinho. Porque as coisas não precisam ser complicadas, na minha cabeça.
Exatamente, didática então, é tudo.
Exato.
Mais pra frente a gente fala do teu curso, pras pessoas que quiserem saber. No final do episódio a gente fala sobre isso, quem tá curioso sobre o curso. Vou deixar o link aqui na descrição do YouTube também, pra quem quiser mais informações. Mas daqui a pouco a gente chega nesse assunto.
Sim.
Porque né, a gente veio aqui pra dar essa panorama geral aí pra quem tá querendo começar na arte digital. Porque inclusive o curso da Paula é para artistas iniciantes. Então,
exato.
Quem melhor que ela pra falar sobre esse assunto, né? É, eu acho que a gente pode começar contando um pouco da sua trajetória, da sua própria trajetória. Como que você virou artista, Paulo?
Oh, meu Deus. A minha trajetória começou faz muito tempo, assim. Na verdade, eu desenhava tudo no papel e tal. E aí eu comecei a pegar o gosto e querer me interessar mais pela arte digital em si. É, quando eu já estava na faculdade, e eu fiz faculdade de moda.
Uhum.
E aí eu entrei na parte de... Eu fui, na verdade, jovem aprendiz. E aí eu entrei em uma empresa daqui da região, que... E aí eu tava, tipo, na parte de engenharia de produto, que, tipo, não tem nada a ver, era fazer tabela, né? Eu ficava fazendo tabela de...
Excel.
É, aí, enfim, né? Era meio complicadinho, assim, mas me ensinou várias coisas, tipo, ser
qual
organizado.
Qual região? Tá? Só um pouquinho que você não falou. Você
qual
falou
região?
Qual região? Você entrou numa empresa de uma região, mas qual
região?
Ah,
não, daqui, no caso do Sur.
Do Sur.
Sur do Brasil.
Beleza.
Vem daqui. Aí eu tive que fazer só as tabelas e tal, não sei o quê, daí, enfim, né? A gente acaba tirando as melhores coisas de cada etapa que a gente vai fazendo. E aí, tipo, comecei a ficar um pouco mais organizada aí. Uhum. Só que aí descobriram que eu desenhava e tal. Eu e a Amanda, minha irmã gêmea. Pra quem não sabe, eu tenho uma irmã gêmea. Também desenha.
Que várias pessoas acham que é sua sósia.
Então, o pessoal achava que eu era um fake. Eu não tô brincando. Eu fiquei chocada.
Ai, eu amo quando vocês duas postam as coisas. Tipo, gente, a gente é irmã gêmea. Por isso que a gente é tão parecida. Eu fico tipo...
Exato. Nossa, cara, tu parece tanto a Amanda.
Sobrenome.
Gente, mas eu sou a irmã dela. Como é que eu não vou ser parecida com ela? A gente tava do mesmo útero, sabe?
Exatamente. Isso parece quase piada de português.
É.
Tipo, assim, eu sou muito parecida com o meu irmão. Ah, provavelmente porque vocês são filhos dos mesmos pais, sabe? Tipo...
Genética, né, gente? Genética é uma coisa impressionante. Não, mas eu me afino muito quando o pessoal fala sobre isso, que eu fico chocada. Mas enfim, daí a gente entrou nessa empresa juntas. Uhum. E aí
descobriram que vocês desenhavam.
É, e depois descobriram que a gente desenhava e botaram a gente pra fazer estampa. Só que a gente, tipo, não sabia muito mexer em Photoshop, não sabia mexer muito nas coisas. Uhum. Só que daí, então, como eu achei legal essa parte de estampa e tal, e, tipo, combinava a parte de desenho com a parte de moda que eu tava cursando já, então fazia total sentido, né?
Uhum.
Começar a se especializar nessas coisas e tal. E aí eu comecei a, tipo, começar a extrair das pessoas o máximo de conhecimento que elas tinham. Uhum. Eu não me dava, tipo... Chegava lá e perguntava, tipo, tava nem aí, sabe? Tipo, ah, nossa, estou sendo conveniente, não quero saber. Eu quero saber como é que tu faz isso aqui. Agora. Porque eu sou curiosa, tá ligado? Então, tipo...
Tem que ser.
Então, eu acho que foi uma combinação de curiosidade com interesse, sabe? Porque senão eu não teria continuado a estudar, sabe?
Sim.
Então, Foi aí que eu comecei a ter mais interesse. Daí eu via tanto vídeo no YouTube. Eu vi speed paint na velocidade, tipo, menos 2 pra poder ver o que a pessoa tava fazendo.
Onde ela tá clicando?
Juro, tá? Eu fazia muito isso. Nossa, eu vi muito speed paint, mas muito speed paint na minha vida. Até hoje eu vejo porque eu adoro. Mas, assim, daí eu fui, assim, de busca das coisas e usando o Photoshop, porque pra mim o Photoshop era melhor. É, eu até uso outros tipos de programa, mas eu acho que o Photoshop é mais completo pra mim. E assim, é quase meu braço, assim, já vai pros atalhos sozinho, assim. Não tem que fazer nada. Eu já tô tão acostumada que pra mim é melhor fazer as coisas assim.
Uhum, já pensa em Photoshop Ace.
É, claro. É, assim, só vai o rolê.
Eu ia perguntar, porque assim, você meio que foi sendo conduzida pra o que acabou virando tua carreira artística, né? Tipo, você não teve aquele momento de, ah, não, eu quero seguir pra essa área. Você, tipo, ah, não, te jogaram pra fazer estampa, você curtiu, você já gostava de desenhar, foi indo pra isso, e as coisas caminharam meio que naturalmente daí. Ou você teve aquele momento de, tipo, sentar, analisar, escolher com o que você ia trabalhar, tipo, não, eu vou pra carreira de character design, ou sabe, tipo, você teve esse momento, esse conflito? Porque uma das primeiras dúvidas que surge pra quem tá começando é pra qual área eu vou, né? Tipo, como eu escolho isso? O que que eu estudo?
Uhum, exatamente. Eu acho que eu juntei meio que o útil ao agradável. Então, tipo, eu juntei a coisa que tava me dando dinheiro na época, que era fazer estampa, com a minha vontade de desenhar. E daí eu comecei a investir nos meus próprios equipamentos também, né? Porque, querendo ou não, a parte digital tem que começar a investir e tal. Se, tipo, comprei o iPad, tipo, dei os meus pulos, fiquei zerada um tempão pra poder pagar o iPad, mas deu certo. Aí depois comprei o computador e tal, daí comecei a investir nessas partes, mas já sabendo que eu queria fazer realmente, tipo, ser uma ilustradora, sabe? Eu acho que sobre qual local tu tem que, tipo, escolher, qual a área que tu vai trabalhar, eu acho que eu tô até trabalhando nisso ainda, sabe? Porque eu comecei só ano passado a trabalhar full time de freelancer, porque antes eu trabalhava ainda só com estampa. Aí eu fui demitida e tudo mais. Daí eu falei, não, agora... É, daí eu falei, não, eu vou começar... vou dar uma guinada na minha carreira e é isso que eu quero fazer, porque sempre foi meu sonho. Tipo, eu lembro de, desde criança, assim, eu desenhar, tipo, como cenas do dia a dia e como eu pensava que ia ser o meu futuro, sabe? E daí eu desenhava, chegando no meu escritório, e, tipo,
ai, era tão linda!
Eu lembro nitidamente disso, cara, desenhando isso. Eu não tenho esses desenhos mais, se perderam em algum lugar. Mas eu tenho essa memória muito nítida na minha cabeça, eu queria muito ter eles ainda. Mas assim. Então, eu comecei a seguir esse sonho, sabe? E, e tem dado certo. E, assim, apesar de eu não ter um... Eu acho que eu não tenho ainda um lugar que eu trabalho fixo, sabe? Porque, como eu tô só um ano... Quer dizer, agora mais de um ano, né? Porque eu comecei em janeiro do ano passado. Mas, como é, digamos, pouco tempo, assim... Eu tô meio que explorando várias áreas pra ver o que eu gosto mais, sabe? E eu acho que é legal essa parte da tua exploração, sabe? Tipo, ah, tu pegar um projeto de quadrinhos, e daí tu se mete junto com o pessoal lá e já faz e vê no que dá, se tu gosta daquilo lá, se tu não gosta, se como tu vai explorar isso pra poder melhorar os teus skills, sabe? Acho que explorar várias áreas te ajuda nisso, sabe? E abre um pouco mais teu leque de clientes, talvez.
É, de clientes, de conhecimento também, né? Porque cada coisa vai exigir algum tipo de conhecimento específico.
Exato.
E é bom que você entenda como aquilo funciona, né? Não só pelo lance dos clientes, que eu acho que é muito importante, mas também pra você saber o que é que você realmente gosta de fazer, né?
Sim, eu acho que daí, tipo, você pega, ai, tá, mas o que eu vou estudar? O que eu estudo? Eu falo, cara, você tem que ter interesse em alguma coisa primeiro pra começar, sabe?
É, se você quer ser artista, foi por algum motivo, né? Tem alguma coisa que você já gosta de fazer.
Aí digamos, ai, mas eu quero fazer quadrinhos, mas eu queria fazer uns quadrinhos mais de ação e tal. Tá, então tu tem que começar a estudar, sei lá, gesture, composição, tipo, estuda outros artistas que também fazem a mesma coisa que tu quer fazer. Tem eles de inspiração, sabe? E tem sempre essas referências em mente, sabe? Tem boas referências também, é uma parte muito importante pra quem tá querendo virar artista e tal. Tipo, tem uns que eu sigo até hoje, assim, que eu acho que eu me inspirei demais neles, sabe?
Não conta quem é ainda, que spoiler, isso vai ser uma pergunta depois.
Ai,
não fala
Deus.
Agora, fala depois, fala
ai, meu
depois.
Deus, ai, meu Deus.
Sim, com certeza ter boas referências é muito importante e se guiar por elas também é legal. Mas uma coisa que eu acho também que às vezes os artistas iniciantes ficam com um pouco de receio é quase que um sentimento de que eu preciso acertar de primeira, sabe? Tipo, eu preciso começar aqui com essa carreira pra estudar tal área, sabe? Tipo, não, eu vou fazer cenários. E não pode errar, sabe? Tipo, não pode mudar de ideia depois. Sabe? Como, tipo, não, eu comecei a estudar isso aqui, se depois eu quiser ir aprender 3D, eu vou ter perdido muito tempo. E, né, eu já tenho 21 anos, geralmente é assim.
Gente, calma, não precisa ter pressa pra fazer as coisas vão acontecer no seu próprio tempo, tipo, e às vezes as pessoas ficam, às vezes desmotivadas ou tristes porque o processo tá sendo mais lento do que elas queriam, mas assim, tem que levar em consideração que cada pessoa vai ter o seu próprio, a sua própria evolução, sabe, no seu tempo, e não tem problema nenhum isso, então...
Não tem problema nenhum, e também tem o fato de que conhecimento não se divide, né, tipo, se soma as coisas que você aprendeu agora com uma área, você vai levar pra outra, mesmo que você não queira. É o que você falou agora há pouco, que você tava fazendo, né, trabalhando lá com linha de produção, planilhas, tabelas, pá e tal, e você disse que isso te ajudou a se organizar melhor. Então, sabe, mesmo que não tenha nada a ver...
Tem que extrair as melhores coisas das suas experiências, sabe, tipo, mesmo que ela não tenha nada a ver com arte, eu quero ser artista, mas eu tô trabalhando hoje numa contabilidade, sei lá, enfim.
Aqui. É a realidade da maior parte dos artistas, né? Que trabalha com arte, mas faz outra coisa. Porque boletos, né, amados? É cringe falar boleto, mas a realidade é essa.
A gente vai falar de boletos, sim. Eles aparecem, infelizmente, uma hora eles vão aparecer, gente. Eu também não queria ter boletos.
Mas eles estão aí. E a gente tem que ganhar dinheiro de
alguma assim, não para de vir, eu não acredito. Eu achava que era só uma vez ou outra. Me enganaram.
Antes fosse. Mentiram pra mim quando era criança, falando que ia ser mais fácil.
É verdade.
Ok, daqui a pouco a gente começa a chorar, então vamos mudar de brincadeira. Já que a gente tá falando desse assunto de dinheiro, vamos falar desse assunto de dinheiro, porque também é uma dúvida bem... de muitas pessoas que, inclusive, não precisam nem ser iniciantes. Tem gente que já tá com nível técnico avançado e tem dificuldade de se inserir... avançado não, né? Mas intermediário, que tem alguma dificuldade de se inserir no mercado, né? Então, como começar a ganhar dinheiro com arte? Eu acho que as pessoas ficam, tipo, eu preciso ganhar dinheiro, meu Deus, como é que eu vou ser artista, sabe? Tipo, a validação de você ser artista é ganhar dinheiro.
Uhum.
Pra muitas pessoas, né? Que eu concordo parcialmente apenas com essa afirmação. Mas eu sinto que às vezes isso vira uma preocupação antes mesmo da pessoa desenvolver a técnica dela, sabe?
Sim.
Tipo, tá muito iniciante ainda e já tá, meu Deus, freelance. Cara, calma.
Calma, tem que ver também. É porque eu acho que isso vai... Eu acho que uma coisa boa pra te começar a ganhar algum dinheiro, assim, pelo menos foi como eu fiz, que foi fazendo commissions. Tipo, particulares, né? Não trabalhos pra empresas e tal, que é um rolê totalmente diferente. E normalmente é legal ter alguns contatos pra trocar uma ideia quando for oversight esse tipo de projeto, né?
Com certeza. Você tem um conhecimento um pouco melhor do mercado,
meio,
eu acho.
Tipo, nossa, mas como será que eu vou fazer? Daí tu sabe alguém que já fez um projeto parecido. Cara, não tem problema algum tu ir lá e perguntar, sabe? As pessoas são super abertas em relação a isso. Eu achava que não, até eu ter que me perguntar.
Até você mandar um inbox pra alguém.
Daí eu falei, cara, as pessoas são super de boa em relação a isso. Por que eu tinha tanto medo? Mas não sou assim. Mas então, tipo, pra quem tá começando, eu acho que commissions são uma parte legal. Assim, pode ser um pouco chato no começo, assim... eu particularmente quero sair dessa parte de commissions pessoais, assim, porque eu já tô, tipo, há muito tempo fazendo isso. E, assim, eu já consegui botar um preço bem bom nas minhas commissions, que são de pessoais mesmo, porque, né, quando eu trabalho comercial, enfim, daí é diferente a situação.
É outro rolê.
É outro rolê, totalmente diferente. Mas, assim, sabe, tipo, começa... Cara, eu comecei fazendo por 10 pila, daí depois troquei pra 20, aí depois troquei, sabe? E foi evoluindo, só que, tipo, isso em, sei lá, 2013. Sabe? Então faz muito tempo. E até chegar no valor que eu consigo cobrar hoje, e que as pessoas... Tipo, tem várias pessoas que chegam na minha DM pedindo commission, mas assim, tem coisa que eu não consigo atender, sabe? Eu falo, tá bom, tem outra pessoa que tá fazendo também, eu mando qual é a pessoa, sabe? É legal também, tipo, trocar as figurinhas, os clientes.
Com certeza, tem uma hora que quando a gente chega nesse ponto, né, de não conseguir atender todo mundo, ou ter trabalhos que a gente pode escolher não pegar, porque a gente escolhe de onde a gente vai tirar dinheiro, né? A gente consegue ajudar outros artistas, você vai criando ali uma rede de contatos, que eles te mandam trabalho, você manda um trabalho pra eles, e começa muito naturalmente, eu acho. Porque é o que você falou. Você tinha uma dúvida, mandou um inbox pra uma pessoa, ela te respondeu, e aí começa assim, sabe? Tipo, eu acho que as pessoas têm a tendência de criar um monstrinho na cabeça, sabe? Tipo, ai, não vou falar com fulano, muito mais experiente que eu, né?
Às vezes,
sabe?
A gente tá pensando, fica, tipo, botando as pessoas num super pedestal, que nossa, elas nunca vão me responder.
A gente vai construindo um muro, né? Tipo, a gente vai construindo um muro, assim, tipo, invisível entre você e outras pessoas por motivo de medo, né? Acho que é muito medo.
Exato. Mas assim, gente, assim, o não tu já tem, sabe? É, tipo, é exatamente esse negócio. O não tu já tem. Então vai lá, pergunta, dá a cara tapa. seja curioso também, tipo, claro, não vai ser invasivo, e a pessoa vai lá e te responde, na maior, tipo, super querida e tal, e fala assim,
aquilo, né?
Ah, tá, obrigada.
É um bom senso.
Tipo, pô, tu tem que ir lá, tipo, falar, oh, obrigado por responder e tal, tu tem mais alguma dica pra dar em relação a isso, porque, cara, nossa, se tem uma coisa que eu odeio, alguém chega na minha DM, fala alguma coisa, tipo, pergunta alguma coisa e eu respondo, tipo, eu respondo todo mundo. Uhum. Minha DM é sempre zerada porque eu sou agoniada com notificação. Eu sou muito agoniada. Daí, a pessoa pega e eu pego e respondo a pessoa, tipo, de boas, né? Dou, assim, as coisas que ela quer. E ela fala, ah, tá.
Manda o meme da Mônica, assim, ah, tá.
É, mas bem isso, cara. Eu fico, meu Deus, gente.
Meu amor, eu não sou o Google. Eu sou uma pessoa que tirei tempo para te responder.
Exato,
por favor,
cara,
agradeça o mínimo que você pode fazer. Agradecer.
É, mandar uma obrigada, sabe? Uhum. Ah, tá, obrigada, me ajudou. Ah, não, não me ajudou. Ah, não, não é bem isso que eu quero. Sei lá, tipo...
Qualquer coisa.
Tem coisa, né, que eu não sei também. Tipo, essa é uma coisa que é normal. Tipo, nem todo mundo sabe tudo, sabe?
Uhum.
Nem aquele artista mais fodástico que tu sabe, que tu conhece, que tu quer ser amigo, que tu, sei lá, sabe?
Sim.
Ninguém sabe tudo, gente. Tá tudo bem também. As pessoas aprendem com o tempo.
Não, total. E, tipo, nada impede de procurar, sabe? Porque às vezes, por exemplo, no inbox da Revo, chega muito artistas várias vezes que querem uma indicação específica, querem saber uma coisa de uma área específica. E a gente fica, tipo... Cara, não sei, eu trabalho com comunicação, como é que eu vou responder isso aqui? Não tem nenhum professor da Revo que sabe, ou a gente não criou um conteúdo sobre esse assunto mais técnico e tal. Mas aí, eu sempre conheço outros artistas que são mais dessa área, sabe? Então, eu já, tipo, ó, manda mensagem pra fulano, sabe? Pelo menos você consegue encaminhar as pessoas, né?
É, eles vão saber responder melhor do que eu, assim.
Exatamente, vai perguntando que uma hora você chega na resposta que você precisa.
Exato, exato. Mas é sobre aquele negócio, ser curioso e também ser interessado.
É, claro.
Sem interesse, tu não vai ir atrás, sabe?
É
tipo, por exemplo, eu quero muito, muito aprender a usar o Blender. Já baixei o Blender,
tem
já tentei mexer nele.
Tem uma escola ótima.
Exato. Oh, não, tô ligada. Tem uma escola aí, ó. Começa com R. Só que assim, eu tô totalmente sem tempo agora. Tipo, eu tenho que tirar um tempo real, tipo, organizar minhas uhum. coisas. E parar, sentar minha bunda numa cadeira. E começar a mexer nas coisas e, sabe, me interessar pelo negócio a fundo, sabe? Porque hoje, eu sei que o Blender, junto com o Photoshop, tipo, tu consegue fazer coisas muito legais, sabe? Tipo, o Rainer faz algumas coisas uhum. que mistura os dois. Eu fico, nossa, cara, isso aqui é uma mão na roda, né, cara?
Oh, é uma mão na roda.
Muito massa, muito massa. E, tipo, é um tempo precioso, porque tem uma coisa na ilustração que... Tanto ilustração, por exemplo, de estampa, eu tive que aprender muito isso, a ser muito ágil. E a fazer vários tipos de traço. Isso foi uma coisa muito boa da parte de estamparia, assim, quando eu fazia. Porque eu tinha que fazer de tudo. Tanto coisa fotográfica, quanto coisa funny, quanto coisa, sabe, cartunesco, coisa... Nossa, de tudo de verdade, assim.
Misturava diversas técnicas.
Nossa, sempre. Tinha coisa que eu fazia no papel. Tem estampa que eu tenho lá no meu portfólio, que eu fiz no papel. Que era, tem uma até que é bem legal, que é uns... umas escritas chinesas, assim, que era uma coleção sobre a China e tal, daí eu fiz umas escritas e tal, e daí fiz vários respingos, e depois tive que montar tudo, nossa, eu aprendi demais com essa estampa, juro, tá? A separar todas as layers, nossa senhora, o arquivo ficou pesadíssimo, mas assim, valeu a pena, cada minuto investido naquilo ali, uma semana fazer estampa.
Nossa, eu acho muito massa quando rola essa combinação de técnicas, porque às vezes as pessoas não param pra pensar que isso é possível, ou que isso é, entre aspas, certo, sabe? Porque a galera fica tipo, não, arte digital, arte tradicional, uma técnica X, uma técnica Y, e não rola um pensamento de que, tipo, meu, você tem que fazer o que é mais fácil e mais rápido pra você resolver esse problema, sabe?
Otimizar o tempo é crucial, assim, sabe? Porque todo mundo, uma hora assim, tu vai ter uma deadline que vai ser muito braba. Tu vai ter que dar um jeito de conseguir fazer. Então, cara, ao invés de ficar trabalhando, por exemplo, eu não gosto de trabalhar à noite. Então eu começo a trabalhar cedo e paro meu turno, digamos assim, né? Como freelancer, tu vê que tem que estabelecer as coisas. Eu paro de trabalhar às 5 horas, porque eu sei que 5 horas eu já não presto pra mais nada. Depois das 5, ninguém me pega. Eu falo assim, não.
Nada me abala.
Não. Então, assim, se eu quiser parar o meu turno às 5 horas, do jeito que eu gosto, do jeito que eu sei que vai sair certo, eu vou ter que achar a melhor forma de fazer isso até esse horário que eu tenho. Sabe? Então, otimizar com atalho, com actions, com esse tipo de coisa é muito bom, sabe? E, tipo, com ter certeza. Bem em mente o que tu vai fazer também, sabe? Pra... Às vezes tem cliente que não dá pra saber, sabe, direito o que é. Tem que ir meio na tentativa e erro, mas, né, já passei por muitas coisas. Mas é bom ter isso em mente, sabe?
Falando de clientes, eu acho que a gente vai pegando experiência conforme a gente vai começando a trabalhar, né? Uhum. Mas falando de estudos, você acha que tem atalhos para aprender mais rápido? Tipo assim, coisas que você vê que as pessoas fazem, mas que talvez elas não deveriam fazer. Por exemplo, uma coisa que eu acho que complica um pouco e atrasa o aprendizado, não que não seja impossível, não que seja impossível aprender dessa forma, mas eu acho que é mais lento, é você aprender só através de tutoriais, sabe? E não, uhum, pegar um curso com começo, meio e fim, com objetivo específico.
Uhum.
É, eu acho que isso é uma das coisas que atrasa, assim, a galera fica indo num tutorial atrás do outro, e quando você vê, você tá só reproduzindo cliques que uma pessoa faz no software. Mas se, exato, você tivesse que chegar naquele resultado sozinho, você não ia conseguir, sabe?
É que
esse é o perigo do tutorial.
É, tu precisa entender o que que... Uhum. Por que que fez isso, sabe? Tem que entender, uhum, o motivo de existir esse passo, essas... Esses, enfim, essa trajetória pra poder chegar no resultado, sabe? E por que que, assim, esse tipo de coisa vai surgir, esse resultado e tal. E assim tu consegue usar ao teu favor, sabe? E é, por exemplo, por isso que o Photoshop pra mim é muito fácil. Porque, uhum, eu sei como chegar nas coisas muito rápido. Então, mas tipo, eu tive que ter as minhas necessidades. Tive que criar necessidades muitas vezes pra poder resolver esses, as problemáticas que eu tinha, sabe?
Uhum.
Então... É assim, sabe? Tem que ter paciência também.
Com certeza.
Tem que ter muita paciência. Então, tipo assim, ó, tu não vai acertar de primeira, sempre. Tem coisa que tu acerta de primeira, beleza? Top. Mas tem coisa que tu tem que ir tentando, até achar uma forma que vai ser confortável pra ti também. Porque às vezes as pessoas trabalham... Cara, eu fiz muito isso, assim, quando eu tava, tipo, em meio que bloqueio, etapas de bloqueio criativo, assim, sabe? Sabe quando, uhum, tu faz as coisas e parece que não tá ficando legal?
Uhum.
Às vezes eu tenho isso, tipo, de vez em quando... A cada 6 meses eu tenho disso. Aí eu já sei. Aí eu começo a fazer as artes e fico, cara, não tô confortável fazendo isso aqui. Não tô confortável fazendo isso aqui. E eu continuo tentando até eu achar uma forma que eu consiga fazer eu ficar confortável fazendo aquilo lá, sabe? Uhum. Porque não adianta às vezes tu pegar, ah, eu gosto do estilo de fulano. Beleza, tu gosta do estilo de fulano. Eu quero fazer algo semelhante a ele. Mas às vezes não é a coisa que tu vai se sentir melhor fazendo, sabe?
Uhum.
Reproduzindo a coisa que outra pessoa já faz.
Que vai dar um orgulhinho, né?
É, tipo, às vezes tu faz, mas tipo, não é bem o que eu gosto.
É, outro dia eu vi alguém falando assim, tipo, cara, se eu tenho conhecimento técnico suficiente pra fazer splash art, mas eu não quero. Então eu faço outra coisa, sabe? Tipo, é uma questão de escolha também, né?
É, tipo, e até com esse negócio de tu começar a testar áreas de onde tu vai fazer a tua arte... Tu vê o que que tu gosta e o que que tu não gosta, sabe?
Uhum.
Eu acho que é legal essa experimentação. Porque tem coisas que pode... Tipo assim, tem coisas de outros artistas que tu consegue imputir na tua arte.
Uhum.
Mas às vezes tem coisas... Não é tudo que tu vai conseguir, sabe?
Uhum. É, de cada pessoa você vai acabar tirando uma coisa, né?
Uhum.
E aí você vai misturando várias referências diferentes pra chegar no que é teu.
Uhum.
Você falou agora há pouco desse lance de ter paciência... E acho que outra dificuldade muito grande que artistas têm que enfrentar a vida inteira. Uhum. Mas especialmente no começo, porque eu acho que a desistência tá muito, muito perto ali, sabe? Tipo,
sim,
quando você tá começando, você tem um monstro da desistência sentado do teu lado, falando, uhum, assim... não
tá
vai dar
bom,
certo
quanto
isso.
Vai?
Quanto tempo mais você vai aguentar continuar estudando, hein? Eu acho que não vai ser muito.
Não,
olha o sofá ali, hein? Olha o seu Netflix ali, hein? Sabe, tipo, é muito fácil desistir no começo. Então é difícil a gente ter a força de vontade necessária o suficiente pra continuar investindo naquilo. Mas uma coisa que nunca some é a frustração, né? Porque as, uhum, ideias, a vida inteira, são melhores na nossa cabeça do que quando a gente coloca no papel.
Exato.
Você tem alguma dica de como lidar com essa frustração?
Cara, eu lido bastante com isso, sabe? Porque às vezes tem alguma coisa que eu quero muito fazer, que tá na minha cabeça, e que quando eu botar no papel, eu fico, gente, mas não é isso aqui que eu quero. Como é que eu não consigo fazer isso?
Droga.
É, daí não consegue. Mas aí eu já aceitei que, assim, existem... Assim, eu já aceitei, né?
Tipo, uhum,
que existem coisas que, com o tempo, tu vai criando essa confiança de fazer, sabe? Porque tem muita coisa que eu não fazia antigamente. Por exemplo, quando eu comecei a fazer digital, eu fazia tudo mousepad do notebook, tá? Não tinha nem mesa digitalizadora.
Caraca.
Aham. Uhum. Daí eu queria fazer umas iluminações muito foda. Assim, mas muito foda. Nossa, eu queria fazer alta iluminação. Só que eu não tinha skill pra isso.
Uhum.
E daí acho que foi a partir daquela época que eu comecei a perceber, não, cara, eu vou ter que começar a estudar aos poucos esse tipo de coisa. E hoje eu com certeza conseguiria fazer aquela iluminação que eu queria fazer naquela época, tipo em 2015.
Uhum.
Mas, infelizmente, eu não tenho mais o arquivo, porque tava no DeviantArt. Só que tava tão feio, cara, tava tão feio, que eu apaguei, tá? E eu
nem vale assim, a pena.
Nossa, e daí meu outro computador, no meu notebook, o que eu desenhava com o mousepad, ele acabou assim, então...
Cara, com mousepad, Jesus amado.
Nossa, não, pra tu ver o quanto eu tinha interesse. Era no mousepad, né? Depois
queria
que
muito
comprar.
Mesmo.
Depois, foi com o meu primeiro salário. Eu ganhava 300 pila na época. Primeiro salário, eu comprei uma mesa digitalizadora na OLX, usada. Foi todo o meu salário. Eu nunca tinha ganhado na minha vida. Aí quando eu ganhei, gastei na mesa. Daí eu fiquei mais um mês sem nada.
Vivendo de pão e água.
Não,
podia,
gente,
comprar um chiclete na banquinha.
Não, gente, eu tô quebrada. Não posso fazer nada.
Prioridades, né?
Olha, prioridades. Agora eu agradeço todo dia por ter comprado aquela mesa digitalizadora. Juro.
É porque é assim que começa, né? Eu acho que... a gente vai fazendo investimentos, né? Você sabia que era aquilo que você queria, você precisava se dedicar e fazer alguns cortes na vida pra conseguir, né? Estudar mais e melhorar a tua forma de trabalho. É suado, é sofrido.
É sofrido, não é fácil.
Mas a gente ama fazer o quê, né?
Exato.
É o que você falou, era o sonho, então vale a pena. Mas sobre essa frustração, eu acho que uma coisa também que atrapalha bastante... No começo, a vida inteira, né? Aqui, outro dia eu tava fazendo a live com a Isa Pug, que também é prof da Revo, que é uma professora do curso de ilustração de animais. E aí ela falou assim... Nossa, perfeito, adoro todos os bichinhos que ela desenha.
Queria depois disso.
E aí a gente tava fazendo a live e eu falei sobre frustração e tal. Daí ela falou, cara, uma vez eu ouvi o Mike Azevedo dizendo que come frustração no café da manhã. E eu adotei esse livro pra minha vida, porque eu sou igual, sabe? Tipo, o negócio vai estar sempre ali, você vai estar sempre tendo que lidar com isso. E
acho que essa é a palavra mesmo, tem que lidar.
E eu acho
ela
que...
vai estar lá.
Vai estar ali do seu ladinho, vai de mão dada, que é mais fácil, sabe?
Ah, só aceita.
Só aceita.
Abraça ela e fala, tá tudo bem.
E quer dizer, tá, tem outras coisas que também tem a ver com frustração, e acho que uma delas é a comparação. Acho que no começo, especificamente, dos estudos, é muito difícil lidar com isso. Conforme a gente vai melhorando, a gente tende a amadurecer também, na vida e na carreira, né? Uhum. E aí lidar com o trabalho dos outros e com os outros serem muito bons... vai ficando mais fácil. Mas eu acho que no começo, você olhar pro trabalho de um artista e pensar, eu nunca vou ser tão bom assim, é muito recorrente.
Nossa,
sabe?
Sim.
A gente se colocar nesse lugar. Conselhos? O que você diria? Como você lida com isso? Como você lidou com isso quando você tava começando?
Cara, eu queria dar spoiler de artista. Posso dar spoiler de artista? Que
pode
eu...
dar spoiler de artista, vai. Tá, dá um
bom
exemplo aí.
A Úrsula Decay. Não sei se vocês conhecem a Úrsula Decay. Não sei.
Vou deixar o link das redes dela.
Eu acho que é Úrsula Decay o nome dela. Ela é uma das artistas, assim, que quando eu tava começando digital, era a que eu mais via. Mais via as coisas e mais coisava. E eu ficava, nossa, gente, eu nunca vou chegar nos pés dela. Ela é muito perfeita. Olha só que coisa mais maravilhosa. E hoje eu olho as coisas dela e eu fico assim... Ela podia ter feito isso aqui melhor, né? Vamos lá, porque isso aqui, essa parte aqui, esse cabelo aqui tá um pouco estranho. Essa anatomiazinha aqui, putz, eu sei que ela consegue fazer melhor. Isso aqui tá meio zoado, sabe? Uhum. Então eu acho que com exatamente esse negócio, sabe? Que com o tempo tu vai evoluir e que a tua evolução... Cada um tem o seu tempo pra evoluir, sabe? E eu fico um pouco frustrada quando eu vejo as pessoas, tipo... Desistem de primeira, sabe?
Uhum.
Pô, cara, relaxa, vai dar certo. É só ter um pouquinho de paciência.
Vai tranquilo que vai dar
certo.
Tipo,
eu achava que eu não ia chegar aos pés da Urso. Não que eu não tô falando que, tipo, ela é ruim, né? Tipo, óbvio não. Até hoje eu vejo as coisas dela e eu acho maravilhosa.
Sim.
Mas assim, agora eu tenho um pouco mais de criticismo quando eu olho as coisas dela. Essa é a palavra certa.
Você olha com um olhar de, tipo, como ela fez isso, sabe?
Uhum.
E, tipo, como eu teria feito. E não com um olhar de adoração e endeusamento, né?
É, eu acho que isso que mudou, sabe?
Uhum.
É uma, tipo, chavinha que clica e vai. E é saudável isso, sabe? Tipo, é saudável tu conseguir...
É legal você admirar outros artistas, né? Tipo, não é um problema.
Eu acho que o mesmo pra tua própria arte, sabe? Porque às vezes tu faz alguma coisa e tu fica se criticando demais. Mas às vezes tu tem que olhar também as coisas que tu acertou, sabe? Pra poder continuar fazendo as coisas que estão certas, mantê-las certas e observar os erros... E os erros, entre aspas, né? Tipo assim, as coisas que tu quer melhorar. E tu fala assim, não, na próxima arte eu vou fazer isso aqui muito melhor. E tu vai lá e resolver, sabe? Porque às vezes a pessoa fica, nossa, mas eu nunca vou conseguir fazer isso aqui. Cara, já conseguiu, já tentou, já tá tentando. Isso já é um grande caminho, sabe?
Uhum.
Várias artes que eu posto, assim, ó, um segundo depois que eu postar, eu falo assim, ó, nossa. O que que eu fiz essa mão aqui? Mas aí já tá lá, eu falo, não, agora eu vou ter que deixar.
Vai ficar,
ali,
vai ficar, faz
parte. Aí depois de um tempo eu olho pra ela de novo, não, não tá tão ruim assim. Aí depois eu olho de novo e falo, não, meu Deus, o roteiro tá muito ruim. Alguém vai ver, eu sou uma farsa, não é possível.
Exatamente, tem muito essa sensação, né, de tipo, reavaliar imediatamente após postar, do tipo,
nossa,
eu não acredito que eu não tinha reparado nisso, isso acontece muito.
Caramba,
mas faz parte, sim. Acho que faz parte do processo. E eu gosto muito disso que você falou, de conseguir reconhecer na própria arte o que foi ruim, mas muito também do que foi bom. Porque é mais ou menos esse lance do olhar que eu falei, como a gente olha pra arte dos outros, que a gente considera que são muito melhores pra gente, né?
Uhum.
No começo, a gente olha só com olhos de adoração, né? De tipo, cara, que foda que dá. Não procura erros na arte dessas pessoas, né? Não procura problemas ou coisas que elas poderiam ter resolvido de outra forma, de uma forma que, às vezes, fosse gerar um resultado ainda melhor.
Uhum.
E da mesma forma, a gente tem que fazer isso com a nossa arte, né? Porque o que a gente tende a fazer no começo é olhar só com olhos de críticas negativas, né?
Uhum.
Pro que a gente fez. Fala, nossa, tá uma bosta, olha, não sei fazer. Não sei fazer. Mas tem coisas que a gente tá melhorando de um desenho pro outro, de uma arte pra outra. E
exato.
Reparar nesse percurso, né? Valorizar esse percurso, eu acho que faz seu processo ser mais gostosinho.
Porque assim, gente, eu vou falar pra vocês. Arte no geral, assim, qualquer tipo de arte, seja animação, seja 3D, seja ilustração digital, tradicional, aquarela, guache, qualquer coisa, é questão de prática também.
Uhum.
Não é do dia pra noite, não é só, tipo, ah, eu vou comprar o curso. E vou deixar ele lá parado.
É, você tem que estudar, né?
Tem que parar, sentar tua bunda numa cadeira.
Uhum.
Tá bom? Eu sinto lhe informar, mas você tem que sentar, parar, escutar, estudar, praticar, refazer se for necessário. E assim, não tem outra forma de aprender, sabe? É, vai fazendo, vai. E também ir se motivando aos poucos, sabe? Também. Estabelecendo novos tipos de informação, de inspiração, outras pessoas que te inspirem e manter elas sempre frescas na sua mente, sabe?
Sim.
Isso é muito bom.
É, a gente
a melhor coisa que eu fiz,
formas,
eu vou te dizer,
né?
A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi começar a comprar print das pessoas e botar na minha parede. Porque daí eu fico olhando e fico, nossa, que coisa mais linda, né? Aí eu fico
sim.
Sempre inspirada, sabe? Porque eu tô sempre rodeada de artes bonitas.
É, eu acho que isso é muito, muito legal, assim, ter um amor pela coisa, não só porque você faz, mas porque você gosta do que outras pessoas fazem também, sabe?
Exato.
É, em algum momento esse mês, acho que foi no podcast que eu gravei com a Letícia Mai, ou foi na live que eu fiz com ela esses dias lá no Insta, que ela falou sobre a importância da gente consumir o trabalho de outros artistas, não só olhar e admirar aquilo, mas consumir mesmo, sabe? Tipo, encomendar commission de outras pessoas, comprar print de outros artistas e tal, e criar essa relação... Não só de mercado, mas de aproximar um pouco isso da sua própria vida, sabe? Porque às vezes a gente fica muito nessa de... Ah, quero entrar no mercado de arte, mas o quanto você consome de arte, sabe? Tipo, o quanto você faz esse mercado girar, sabe? O quanto você tá próximo disso, porque é uma via de mão dupla, né?
Uhum.
Então...
Gente, é tão bom comprar coisas todos os dias dos outros. Eles fazem coisa tão, assim, caprichoso...
Compre prints. Essa é a nossa dica.
A coisa mais feliz da minha vida é quando chega o correio falando que é pra mim. Eu vou ver e é coisa de artista. E é inacreditável. Os pacotes são todos sempre muito bonitinhos.
Uhum.
É sempre, tipo, tu sabe que é da loja de artista, sabe?
Uhum.
Que é totalmente diferente do que se fosse de outro, sei lá.
Com certeza. Com certeza. Vem tudo marca. Com a fofura, embrulhado com carinho.
Gente, tem gente que tem até perfuminho pra botar, pra ficar cheiroso.
A gente coloca na lojinha da Rê.
Olha, eu acho chique demais. Tipo, ai, você tá tendo um cheirinho do meu escritório. Ai.
Exatamente, essa é a vibe. Desvirtuamos completamente do assunto, volta.
É verdade.
A gente tá falando de frustração e comparação, de repente, ai, compre na nossa lojinha, sabe?
Mas é sempre importante incentivar as pessoas a consumir arte também.
Uhum, com certeza.
Porque a gente também vive disso.
Exatamente, se você quer viver disso, querido ouvinte, né? Vamos lá, vamos participar desse movimento. Próxima pergunta, já que a gente tá falando de se aproximar de outros artistas e ter essas referências mais perto, né, da gente, eu queria te perguntar se você acha que networking é importante desde o comecinho da carreira.
Cara, eu acho que é super importante, sabe? É aquele negócio que a gente já tinha falado, sabe? De chegar na DM e conversar com a pessoa, sabe?
Uhum.
Porque eu vou dar um exemplo de coisas que acontecem no meu Instagram e que eu acho que é muito...
Eu adoro essas histórias.
Não, é que tipo assim, não acontece só comigo.
Uhum.
E eu sei que acontece com outras pessoas. São sempre as mesmas pessoas que fazem isso. É tipo assim, tem gente que vai lá na minha DM e conversa comigo de verdade, sabe? Troca uma ideia sobre algum assunto. Ou, eu levanto alguma temática E aí as pessoas me respondem. E eu adoro fazer isso no Instagram. Acho que é a coisa que eu mais, assim, ó, minha coisa favorita é brincar, a gente pergunta e conversar com as pessoas. Adoro fazer isso. Inclusive façam, porque é muito interessante pra te conhecer teu público.
Uhum.
E também os artistas, porque tem várias pessoas que respondem, assim.
Sim.
E aí, beleza, tem gente que troca ideia e tal, mas tem gente que simplesmente joga a arte dele lá, tipo, na minha DM e não fala nada.
Manda um post que ele fez, assim, é, não falo, diz tipo, nenhum...
Tá, o que, que eu faço com isso aqui, com essa informação? O senhor jogou essa informação pra mim e eu não sei o que fazer, sabe?
Uhum.
Tipo, não é querendo ser... Nossa senhora, você está usando minha DM para poder ser... Não, cara, tipo, conversa comigo. Fala assim, olha só, eu fiz essa arte aqui, quero saber o que, que tu acha, ou isso pode dar uma curtidinha lá pra me ajudar e tal. Tipo, cara, fala qualquer coisa, só não joga um monte de coisa aleatória na minha DM.
Uhum.
Porque senão, eu não vou responder, só não respondo mais. Tipo, antes eu até, tipo, dava uma curtidinha e tal, mas eu pensei, cara, não dá pra, tipo, incentivar esse tipo de comportamento, porque, tipo, se tu quer conversar comigo, se tu quer que eu tipo, veja a tua arte mais e tal, tipo, sei lá, siga, coisa assim, pô, conversa comigo, não tem problema algum, sabe? Várias pessoas eu conheci, assim,
que... Tem que ser uma troca, né?
É, exato. E, assim, eu acho que o artista Twitter também.
A categoria de artista, bom, o artista Twitter.
O artista Twitter, ele é um lugar também muito legal pra conhecer as pessoas. Porque além do Instagram, né? Porque normalmente eu falo mais do Instagram, mas eu acho que o Twitter também é um lugar, tipo, legal pra te conhecer as pessoas de verdade, sabe? E também trocar ideia cara a cara. Cara a cara, tipo, digamos, né? Enfim, deu pra entender. Tipo, trocar menos com menos. Sei lá, porque às vezes o DM é meio chato de chegar, às vezes fica, oi, com licença, tudo bom, senhora? Lá no Twitter já pega, joga um meme, já faz uma piada.
Exato, acho que o Twitter tem uma barreira de contato menor, assim, né? Porque a gente lida muito tranquilamente com pessoas que a gente nunca viu falar na vida comentando as nossas besteiras lá, né? Tipo, então, uma pessoa pessoas... completamente história e manda um negócio e fala, tipo... Ah, beleza, eu respondo, sabe? Acho que aproximação com estranhos no Twitter é bem mais normal.
É, eu acho que, assim, ele pode ser um ambiente, às vezes, um pouco tóxico, né?
Bastante tóxico,
sim. Mas, assim, várias pessoas que eu sou amiga hoje em dia, que a gente troca ideia e que se ajuda, assim, eu conheci de lá, sabe? Aí depois partiu pro Instagram. Tem gente que até não siga o Instagram ainda.
Eu conheci sério, você pelo Twitter. Pelo Twitter.
Não, tá vendo?
Eu conheci seu trabalho pelo Twitter.
Tá vendo? E é muito bom. Lá tem sempre umas correntinhas de arte. Eu fico tipo, ó, que bonitinho. Eu vou participar também. Eu achei muito massa. E até hoje eu tenho gente que eu tenho que seguir lá no Instagram. Que eu... Até eu, quando eu olho assim, ué, mas eu não te sigo aqui.
Também fico um pouco chocada. Fico, gente, eu vejo todas as artes que você posta. Onde é que eu tô vendo isso? Aí eu vou ver no Twitter.
Exato. Acho que podia ter um negócio pra te, tipo, seguir no Twitter, já segue no Instagram junto, né? Tipo,
seguir em todas as redes sociais que a pessoa tem automaticamente. Clique neste botão.
Ia ser perfeito. Nossa, ia ser perfeito. Gente, alguém, pelo amor de Deus, faz isso.
Tem um programador aí ouvindo a gente, por favor, manda essa pra nós. Ia ser ótimo. A gente já falou de várias coisas, né? Falou da trajetória, falou de como escolher qual área seguir, falou sobre o lance de como lidar com dinheiro no começo, frustração, comparação, sobre networking. Tem outra coisa que é bem importante e que é um pé, a pedra no sapato de boa parte dos artistas, que é como manter uma rotina de estudos.
Ai, dor. Ai, ai. É que às vezes a gente fica, eu entendo bem como é que é isso, porque às vezes a gente fica tão assim, nossa, eu vou fazer muitas coisas e daí não tem tempo pra estudar.
Uhum.
Mas eu consegui resolver isso, porque eu também tava sem, tipo, estudar.
Você conseguiu resolver isso? Já fiquei surpresa. Conta pra mim como é que foi.
Eu consegui resolver isso, na verdade, com uma coisa muito simples, que foi começar a usar meu sketchbook. Que meu sketchbook tava pegando pó. E daí eu peguei assim, não, vou começar a comprar materiais pra fazer o estudo do sketchbook. E daí eu comecei a estudar, tipo, porque eu acho que quando tu faz só coisas do digital, falando digital, assim, ele não é tão. Ele não te pune tanto pelos teus erros, sabe? Porque tem o Ctrl Z. Tu pode apagar e começar outro arquivo. Tipo, se tu errou alguma coisa. Eu acho que já no sketchbook, tu vai ser muito mais penalizado pelos teus erros, sabe? Então, tu vai parar e realmente focar naquilo lá. Diferente do digital. Então, por exemplo, eu faço bastante estudo de gesture, de anatomia, de, às vezes, composição que eu quero fazer. Daí, às vezes, eu faço em algum desenho que vai pro digital depois. Mas eu, tipo, coloco todas as ideias que eu tenho no sketchbook. Então, isso acabou sendo minha forma de estudo, sabe? E tá sendo muito legal pra mim, tipo, testar outras mídias que não seja o digital. Porque às vezes a gente fica tanto tempo no digital que cansa, sabe? Ficar olhando direto uma tela e coisa e... Aí o que que eu faço? Eu pego, boto, tipo, estúdio vlog. Daí eu procuro estúdio vlog de artista e eu vejo como as outras pessoas trabalham.
Uhum.
E faço o meu próprio sketchbook, sabe? Ou tipo, vejo sketchbook tour. Ah, eu adoro ver sketchbook tour. Nossa, eu adoro.
Nossa, eu amo também.
Gente, eu vejo tudo. Eu sou muito chata.
Sketchbook tour e estúdio vlog, acho que foi os meus mais assistidos no YouTube, assim. Oh, é, tipo, é o canal bom, da Franerd, eu abro o meu YouTube, tipo, 6 indicações de vídeo, assim. Eu fico, okay,
é claro, é muito bom treinar o teu algoritmo pra isso. Porque ele já chega e já bota, assim, de manhã cedo, você já fala, vou fazer um pouquinho de sketchbook. Eu tenho feito isso. Tipo, de manhã cedo, porque eu falo pra ti, não, eu gosto de trabalhar de manhã e termino às 5 da tarde, porque de noite eu já tô mais, tipo, mais pra lá do que pra cá.
E tem tempo livre pras outras coisas que não seu trabalho, que eu acho que é importante também.
Muito importante isso também, tipo, tu reservar um tempo pra ti, sabe? Tipo, pra jogar teu joguinho, pra conversar com teus amigos, pra... Porque senão tu tá direto trabalhando e tu não tem uma vida.
Uhum.
E aí eu pego de manhã cedo, eu boto meu videozinho calmo da minha vida. Nada sobre política, por exemplo. Uhum. Eu já vou me estressar se eu boto, que é a minha porcaria.
Se eu começo meu dia assim, acabou pra mim. Se eu começo lendo notícias, já tô lascada.
Meu Deus do céu. Eu já fico assim, ó, sad in Brazilian.
Uhum.
Aí eu abro o sketchbook, boto meu videozinho e fico ali fazendo um pouquinho. Tipo, só um pouquinho, sabe? E daí depois, às vezes, eu pego e... Como a folha do meu sketchbook que eu tô usando agora, ela é meio fina.
Uhum.
Então eu uso primeiro um lado da folha e depois eu vou fazendo as coisas no outro lado. Então eu tô meio que preenchendo agora, eu tô numa etapa de preencher as páginas que estão em branco.
Uhum.
E aí, tipo, é legal porque tu faz tipo um scrapbook, sabe? Tu cola as coisas. E eu acho tão, sei lá, dá uma personalidade legal e tu vê as coisas que estão acontecendo na tua vida também, sabe?
Uhum.
Eu acho que é bem interessante isso. E é uma forma de bloqueada, sabe?
Sim, mistura um pouco da tua arte com a tua jornada, né? Tipo, de vida mesmo, não só aquilo que você tá aprendendo. Eu acho que faz total sentido, assim. Eu vejo que as pessoas, às vezes, ficam muito focadas em cumprir tarefas numa lista e não bloquear isso em pequenos espaços de tempo ao longo do dia, por exemplo. Vai construir uma lista de estudos e aí você vai organizar ali sua semana e pensa, ah, beleza, quarta-feira de manhã eu vou estudar anatomia. E aí você coloca isso na sua lista, mas tipo... Vai estudar o quê, sabe? Por quanto tempo?
Porque tu eu vai acho que... estudar o quê da anatomia? Às vezes tu quer uma coisa mais segmentada.
Uhum.
Ou às vezes tu quer uma coisa mais de ação, ou uma coisa mais, tipo... É, tu tem que ter essa coisa na tua cabeça. Mas eu acho que também não se pressionar tanto a ter que estudar. Nossa, eu preciso parar. Às vezes tu só quer desenhar de boa e tu acaba, isso acaba sendo um estúdio, sabe?
Sim.
Também.
Exato.
E tu acaba testando algumas coisas que tu pode implementar no teu desenho digital também, sabe? Isso que eu tenho feito e tem sido muito bom pra mim, sabe? E pra minha arte também, eu tô vendo uma evolução real, sabe?
Uhum.
E às vezes tem época do meu feed, assim, até eu olho pelo Instagram, sabe? Porque normalmente eu boto as coisas no Instagram e eu vou vendo a evolução. E tem épocas do feed que eu fico, cara, isso aqui tá muito ruim. Tipo, eu não gosto
do feed,
mais.
É ótimo.
É, tipo, eu digo, cara, eu não gosto disso. Daí tem épocas que eu fico, nossa, aqui... Eu dei uma luz muito boa. Nossa, que top, hein? Orgulho. Orgulho da manhã do meu balancita.
Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. E é um pouco dessa sensação de... Renovar essa sensação de prazer por criar, assim.
Uhum.
Porque às vezes as pessoas acabam esquecendo isso. E se distanciam completamente da arte, assim. E a todo momento você tá analisando, tentando entender, sabe? Tendo aquele... desenho muito consciente, que é fundamental pra gente conseguir evoluir, né? Tipo, entender os processos, como você tá desenvolvendo aquilo, e treinar muita observação e olhar. Mas, de vez em quando, é importante a gente só desenhar porque... Igual criança, sabe?
Uhum.
Sem pensar por que você tá fazendo aquelas formas em específico, por que você tá estudando aquele tema.
Soltar
não
um
estudar,
pouco, né? Não
só
fazer aquela...
soltar a mão.
É. É, não fazer aquilo por obrigação, parece. Porque às vezes, eu tenho que estudar, mas é uma obrigação. Então fica uma coisa chata, sabe?
É.
Pô, por que tu começou a fazer arte? Tipo, eu, por exemplo, comecei quando era criança porque era minha brincadeira com a Amanda. A gente desenhava junto.
Uhum.
Porque a gente era antissocial, digamos assim. E aí a minha mãe só jogava, tipo, papel e caneta numa mesa e falava assim, ó, fica aqui. Só não incomoda. E falava, tá bom, mãe.
Tá bom, você me convenceu com essa caixa de lápis de cor aqui.
Que delícia esses dias aqui. Aí desenhava, sabe? Tipo, comecei porque era divertido. E eu quero continuar me divertindo com o meu trabalho, porque é o que eu amo fazer, sabe? Então, se eu transformo ele numa obrigação, eu acho que tira muito propósito das coisas que eu tô fazendo, sabe? Não sei.
Exato. Tira o prazer um pouco da coisa, né? É, e, inclusive, acho que essa é uma ótima dica também pra gente dar pras pessoas. Agora há pouco eu falei que eu concordava só parcialmente com a afirmação de que estar no mercado de trabalho é uma validação de você ser artista. Eu já vi várias pessoas falando isso. E eu disse que eu não concordo inteiramente com essa afirmação, porque, beleza, é legal você estar inserido no mercado de trabalho e estar ganhando dinheiro com aquilo que você cria, mas eu também não acho que isso seja pra todas as pessoas. Às vezes você tem uma relação muito especial e única com a arte, mas você não quer transformar aquilo na sua forma de ganhar dinheiro. Sabe?
Exato, exato.
E tá tudo bem.
Entendeu? Tá tem vários artistas.
Você pode ser médico e gostar de desenhar, sabe? Exato. Tipo, ou qualquer outra carreira.
É porque, assim, às vezes a gente transforma o hobby na profissão.
Exato.
Aí isso acaba com o nosso hobby. Uhum. Então, assim, tenha um hobby, gente, porque. É sério, é muito importante ter esse momento pra te destravar um pouco das coisas, sabe? Eu, por exemplo, jogo joguinho. É. Aí eu tilto, aí eu paro.
Hobby, pra mim, são coisas em que eu não tenho obrigação nenhuma de ser boa. Inclusive, acho que o contrário. Eu posso ser medíocre tranquilamente.
Aham. Uhum. Exatamente.
Tipo, eu só me divirto com isso. Não tenho mais nenhum tipo de objetivo com isso aqui. Eu só quero diversão e momentos felizes e alegres, sabe? Nenhum momento de tipo, nossa, mas tem pessoas que são melhores que eu nesse joguinho. Tipo, gente, não.
Gente, tanto faz.
É, tanto faz. Não importa, não muda nada na minha vida se eu vou ruim nisso aqui.
É só um joguinho, tá tudo bem.
Exatamente, exatamente. Às vezes conseguir olhar assim pra nossa arte com essa leveza, sabe? De tipo, sim, tem outras pessoas que fazem isso também, mas fazer o quê, né? A vida que eu tenho que me preocupar com a minha, não com a dos outros.
Exato, tá? Exato.
Dá uma paz interior, assim, eu acho. Ter esse distanciamento um pouco também.
Uhum.
Que bonitinho que foi isso, gostei dessa.
Não.
Desse fechamento aqui, que não é o fechamento, né? Ainda, né? Porque a gente tem outras questões aqui pra falar, porque, Paula, você está agora de frente com a Gabi. Este momento do podcast é um momento no qual eu faço perguntas que são bate-bola, jogo rápido. E aí você me responde rapidamente, tipo, papo um.
Ai, meu Deus.
Nossa, você parece estar preparadíssima.
Eu tô. Não, não tô. Mas eu vou ficar. Eu acho, não sei.
Eu vou sobreviver.
Ai, meu Deus. Tô suando.
Ah, desculpa, vai dar tudo certo. Vou começar com uma face pra você ir se acostumando.
Meu Deus.
Uma cor.
Roxo.
Um software.
Photoshop.
Qual foi a parte mais difícil de decidir trabalhar com arte?
Putz. Essa foi difícil. Acho que independência financeira.
Qual foi a parte mais fácil?
Porra, desenhar. Mais fácil de todas.
Mais fácil ser artista desenhar, gente. Essa parte.
Exato.
Quando a Paula não tá ilustrando, a Paula tá.
Tô jogando joguinho. Adoro.
Primeiros artistas que foram inspiração pra você. Já falou da Ursula de Kai?
É, Loiche também.
A grandíssima.
Perfeito.
Soberana.
Ai, comprei o livro dela. Ai, depois de 5 anos, eu comprei o livro dela. Foi incrível. E que mais? Tem mais gente que tem que falar?
Se você quiser, sim. Se tem alguém que você, né, colocou ali no seu panteão dos artistas no comecinho da sua carreira.
Cara, o Ross Dross, eu também gosto muito.
Um fofo.
Ai, cara, eu vejo muitos vídeos dele. Muito. Aprendi demais já com ele. E, bom, de começo, assim, acho que foram eles que me inspiraram mais, assim.
Beleza.
Os ninjas de desenhar em cima das camadas. Eu sou a louca também, eu sou igual a eles, assim, ó, vida louca. Faz tudo por cima, depois eu
não importa,
eu
não importa. Arroba que todo mundo deveria seguir.
É. Ai, gente, tem tanta gente. Eu posso ficar aqui o dia inteiro falando arroba. Deixa eu ver. Acho que é a Rafa Hager, porque ela dá muita dica massa.
Nossa, a Rafinha também, inclusive já teve podcast com ela, gente. Se vocês não ouviram, vou deixar o link na descrição.
Acho que a Rafa tá fazendo uns conteúdos muito legais, assim. Até pra quem tá começando e pra quem tem medo de algumas coisas. Ela tá, tipo, abordando temas que cutucam a ferida, sabe?
Uhum.
E isso é muito bom.
Uhum.
Mais arrobas. Art of Gabi também. Já trabalhei com ela e foi incrível. Sou maravilhosa. Quem mais? Aqualua também. Ela faz lives na Twitch e é maravilhosa. Uhum. Queridíssima.
E ela faz bastante tradicional também, né?
Sim, muito tradicional. E agora ela começou a fazer digital mais agora. E eu vou falar da minha irmã também. Amanda Milanese Art. Se ela me mata.
Eu já tava tipo, cara, se ela não falar da Amanda, isso aqui vai dar um BO, isso vai dar um problema, meninas.
Ela me mata, ela me mata. Não, mas ela faz umas artes legais também. E ela também é tipo a Rafa, assim, que cutuca na ferida das pessoas. Assim, se tu quer umas coisas faladas na tua cara, ela vai falar.
Você quer a verdade jogada na tua face? Uhum. Segue esse pessoal aqui que você vai...
É que são verdades que precisam ser ditas.
É, aquelas coisas que a gente precisa mexer e resolver, né?
Uhum. E é bem engraçado também. Então, pra dar uma cisada ainda.
Um conselho pra acalmar o coração de quem tá começando.
Tenham paciência. As coisas vão acontecer no seu tempo. E vai dar tudo certo.
Acredita e confia.
Tá tudo bem também, gente. Tá tudo bem. Tá tudo bem errar. Tá tudo bem errar.
Eu acho que tem que, né? Eu acho que é impossível você evoluir sem errar.
Exato.
Sério, não tem como.
Não, é impossível.
É impossível.
Gente, ninguém vai acertar tudo de primeira. É impossível. Nem que tu seja, assim, a pessoa mais braba do mundo.
Exato. A gente tem que lembrar disso sempre. Porque, senão, vai ser muito mais difícil.
Uhum.
O processo fica mais difícil, a gente não aceita o erro, né?
Uhum. Nossa, é muito ruim isso.
E por último...
Ai, meu Deus.
Vamos falar do teu curso. Agora sim chegou esse momento.
A Teacher
Conta
Paula.
Pra gente o que você vai ensinar, Teacher Paula. Porque assim, quando a Peixe que organiza os cursos aqui na escola, né, gente? Pra quem não sabe, a Peixe cuida, está encarregadíssima dessa parte de organizar os cursos e tal. Aí ela me falou, tipo, foi no começo do ano, tipo, em abril ela já falou, ó, tô falando com a Paula e tal. Eu já fiquei, meu Deus. E aí, quando você começou a mandar as coisas do curso, ela ficou, cara, é sementa desse curso, é uma das coisas mais organizadas que eu já vi na minha vida.
Sério?
Ela falou isso, fiquei... Okay. Aí ela me mostrou, eu fiquei... Uau! Então, conta pra gente. Porque tá, é tão
eu tenho orgulho dessa minha organização pra explicar as coisas. Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu sou... Como é que eu vou dizer? Um pouco lenta algumas coisas. Então, o que que eu faço? Eu sempre gosto de deixar as coisas bem certinho em etapas, assim, pra qualquer um entender.
Uhum.
Porque, e foi, tipo, muito isso que eu tentei fazer, sabe? Quando eu tava montando o curso e tudo mais. E, assim, toda hora eu fico pensando, cara, eu posso falar disso aqui também. E daí eu vou lá e boto mais alguma coisinha. Ai, sério.
É, porque é importante, né? Tipo, você entendeu.
Sim. E, tipo assim,
você passou por esse processo, então, né? Olhando pra trás, o que você queria ter aprendido.
Como eu pensei na hora de montar o curso, assim, né? Como é ilustração digital para iniciantes. Então... Eu pensei assim, ó, cara, o que que eu ia gostaria de saber quando eu tava lá no começo, que eu não sabia nada, que eu tava no mousepad do meu notebook velho,
uhum.
Tipo, caindo nos pedaços, e eu, o que que eu gostaria de saber, sabe? O que que daria, seria um atalho se eu já soubesse agora, sabe?
Uhum.
Então, eu tentei ver muito por esse lado, sabe? E aí, a gente botei, tipo, várias coisas, tipo, anatomia, tipo, de uma forma... Né, que seja um pouco mais tranquila pra aprender, porque as pessoas pedem muito fazer tutorial de anatomia, mas não é assim pra fazer, sabe?
Uhum. Ah, não vai
não
ser
é uma coisa
não,
tão fácil.
40 minutos aqui que a gente vai resolver seus problemas.
Exato, exato. E tem método pra fazer isso de uma forma que tu também vá se sentir confortável fazendo. Uhum. Aí eu falei um pouco de cores. Eu botei 3 tipos de pintura no curso.
Uhum.
Pra, tipo, ter opções, porque tem gente que gosta de fazer mais de um jeito, mais de outro, mais de outro. Então, tipo, botei opções. Que é basicamente, assim, o que eu aprendi quando eu falei pra ti que eu tava fazendo da estamparia, que eu tinha que fazer vários tipos de traço. Então, nisso aí, eu tive que, tipo, cara, isso é muito importante, sabe? Porque daí eu consigo pegar vários tipos de projeto e entender por que que e como são feitos cada um deles, sabe?
Uhum.
Então, assim, deixei o mais completo possível pra, assim, saírem fazendo várias artes maravilhosas.
Ah, que maravilhoso, adorei.
O meu objetivo é ver esse resultado no final do curso.
Uhum. Acho que é importante deixar bem destacada essa parte de que esse curso é pra quem não sabe nada. Nunca mexendo no digital,
uhum.
Consegue fazer e acompanhar as aulas tranquilamente. Porque essa é uma dúvida que a gente sempre recebe.
Aham. Uhum. Assim, se tiver algum background, daí, né, assim, vai repetir algumas coisas.
Mas... Sim, mas... Mas dá pra começar assim, ó, estou liso.
Tipo assim, quem não sabe nada, 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 é, assim... Qual?
Venha.
Aí a tia Paula vai explicar tudo. Tia Paula vai chegar e vai falar assim, ó, gente, vamos abrir o Photoshop. É isso, beijo. Essa foi a tarefa de hoje. Aí, na verdade, eu fiz umas tarefinhas também, assim, pra você ficar confiança nas coisas. Ai.
Claro, precisa, né, dessa evolução do processo. Suas aulas começam no comecinho de agosto, né? E acho que vão ser 3 meses. Então são 12 aulas, se não me engano.
São 12 aulas.
Exatamente. Então vamos ver. Agosto, setembro, outubro. Gente, no final de outubro. Você pode começar o curso no final de outubro. Já vai saber o básico de ilustração. Não é maravilhoso isso? Olha só. Olha essa perspectiva de futuro para 2021 que você achou que não ia acontecer nada.
Não, né? Você... né? Ai, mas eu vou falar pra ti, eu fiquei muito feliz quando recebi o convite e começaram a falar comigo. Eu fiquei, gente! Eu até vocês tinham aberto, tipo, ah, quem quiser dar aula, uh-huh. né? Daí eu fiz o cadastro e falei assim, ah, será, né? Aí eu até tuitei, ai, será que eu fosse chamada de Teacher Paula? Eu conheci você no Twitter. Aí, tipo, alguns meses depois eu chamaram e fiquei, meu Deus, Teacher Paula!
Oficialmente Teacher Paula.
Meu Deus, isso tá acontecendo de verdade. Eu não acredito, eu vou chorar.
É, eu espero que você curta muito sua primeira turma. Tenho certeza que os alunos, você já falou que eles já estão empolgados.
Ai,
né?
tem um monte que já vem falar comigo. Eu fico, ai, vocês são uma gracinha.
Tenho certeza que sua turma vai ser ótima e os trabalhos finais vão ficar coisa mais incrível do mundo. A galera vai evoluir bastante em pouco tempo.
Ai.
Então, obrigada, Paula, por aceitar o nosso convite de virar RevoProf, por aceitar o convite do podcast também, pra dar várias dicas, pra deixar as pessoas que estão começando mais calminhas e ser um guia legal aí pra quem tá muito perdidão em como é que funciona esse mundo de arte digital.
Gente, tá tudo bem, porque é realmente um pouco complicadinho, mas dá tudo certo.
Mensagem final do podcast é sobre isso, e tá tudo bem.
E tá tudo bem também, gente, tá tudo bem. Eu tô falando muito isso ultimamente.
A gente vai internalizando, né? A gente quer acreditar também. Então a gente repete.
Exato. Tá tudo bem. Mas muito obrigada pelo podcast e pelo curso também, que eu fiquei muito feliz de receber o convite e de desenvolver esse curso, porque eu tava muito querendo fazer algum conteúdo assim mais voltado pra quem é iniciante, porque eu também recebo muita dúvida, muita pergunta e tal. E eu acho que o curso é muito melhor pra poder explicar as coisas certinho, sem se apressar, sabe? Porque cada coisa tem o seu tempo.
Né?
É. Uhum. E é isso aí, gente. Eu vou ficar muito feliz de ter vocês na minha turma.
Vou deixar o link aqui pro curso da Paula na descrição, como eu falei no começo. E todos os links que ela comentou aqui também, das arrobas que eu vou seguir, com os artistas são referência pra ela, também vão estar aqui embaixo.
Só os top.
E é isso. Yay! Fechamos a porta de mais uma sala 1604. Semana que vem estarei de volta com mais um convidado ou convidada incrível. Obrigada, Paula. E seja muito bem-vinda.
Ai, obrigada.
É isso. Beijo.